Bom dia, pessoal! Esse é mais um Além da Muralha, o podcast do All sobre Game of Thrones, e estamos aqui para falar do penúltimo episódio de todos os tempos dessa série maravilhosa. Hoje eu tô aqui com o Felipe Cruz do All. Ah, eu sou a Bia Mêndola. Tô aqui com o Felipe porque o Carlos não pôde estar com a gente, mas aí o Felipe vai substituir ele aqui.
Oi, gente, tudo bem? Prazer. Vamos conversar sobre Game of Thrones, então. Que é o que a gente gosta, né?
Exatamente. E ó, gente, aquele avisinho amigo, tem spoiler. Se você não viu o episódio de ontem, para por aqui, dá um tempo e depois volta. E vamos tentar fazer aqui o nosso resuminho em 10 palavras, que, né, Fê, a gente faz isso, a gente tenta sempre dar uma resumida. Quer começar?
Deixa eu começar, então. Daenerys queimou tudo e agora é a rainha da P toda. Aí termina com Dracarys.
Ó, muito bom.
E o seu?
Muito bom. Ai, não sei o que dizer, só o que sentir. Estou ainda com mixed feelings sobre o episódio.
É complicado, esse foi complicado mesmo,
foi,
esse episódio.
Foi difícil. Mas vamos chamar aqui o áudio do Carlos, que ele não pôde estar aqui com a gente, mas ele mandou uma participação.
Olá, pessoal, aqui é o Carlos. Eu não posso estar no programa hoje, mas não posso ficar sem dar minha opinião do que aconteceu no último episódio. E para resumir em algumas palavras que todo mundo viu: fogo e sangue.
Foi
tenso, né?
Puro fogo e sangue esse episódio.
Foi complicado, eu fiquei meio em choque ali.
Não, eu também, acabei chocada. Mas vamos lá começar nosso recapzinho. Esse penúltimo episódio marcou aí a virada da Daenerys e confirmou as teorias de que ela ia ficar louca e queimar tudo. Queimar a Porto Real inteira. E foi o que aconteceu, né? Foi o que a gente viu ontem.
Ainda tinha uma esperançazinha, assim, na hora que tocou o sino, de que talvez ela voasse com o dragão, parasse ali e a gente visse uma rendição da Cersei, sabe? Mas não. Ela levantou voo e não quis saber se tinha soldado dela lá embaixo, se tinha inocente, se o Jon Snow tava lá no meio também. E queimou tudo.
Eu achei um pouco abrupto, né? A gente fala disso um pouquinho mais à frente. Mas é uma coisa que já foi estabelecida no episódio anterior, né? Porque ela perdeu o Rhaegal, perdeu a Missandei. Ela já tinha perdido o Jorah na Batalha de Winterfell. E ela se viu ali isolada, com o Jon Snow aparecendo. E com o Jon Snow aparecendo com uma... É uma reivindicação ao trono mais forte do que a dela. Porque ele seria, teoricamente, o legítimo herdeiro. Aí quando começou esse episódio, ela tava completamente isolada ali em Pedra do Dragão. Quando ela começa a conversa com o Tyrion, ela parece super abatida, despenteada. Você vê que ela já não está num estado bom.
É, a vida da Daenerys é uma vida de perda, né? Ela nasceu e perdeu a família. E aí ela perdeu a casa, ela foi para pro outro continente, criança. O irmão, ela já era pedintes, né? Era rei pedinte, não sei o quê. Depois ela perdeu o irmão. Perdeu o marido, depois ela perdeu o bebê, né? Aí perdeu o exército, depois ela foi reconstruindo tudo isso para depois perder tudo de novo, né? Então é tipo uma roleta de emoções, assim, né? Uma montanha-russa de emoções.
Uma montanha-russa, sim. É, a trajetória dela foi toda... foi toda marcada por essas perdas e ela tava já querendo esse trono de ferro, porque ela era amada, né? Em Essos, quando ela libertou as cidades, libertou os escravos, mas ela viu, ela chegou nos Sete Reinos e viu que não era bem assim, que lá não ia ser a mesma coisa.
É, lá em Essos as pessoas falavam pra ela que eles faziam reuniões secretas em que eles levantavam taças pelos Targaryen, né? Tem essas frases na série. E ela, não sei se isso passou pela cabeça dela, acho que não, mas de repente ela imaginou que ela fosse chegar aqui e as pessoas fossem falar assim: ei, o rei voltou, a rainha voltou, né?
Eu acho que ela tinha essa concepção, sim. Até porque ninguém nunca
foi
desafiou
mais uma decepção,
isso.
Então, né?
É. Até porque ninguém nunca trouxe outra perspectiva pra ela. Mesmo o Varys, o Tyrion, o Jorah, eles sabiam que as pessoas estavam ok, né, não digo com os Lannister, mas antes com o Robert Baratheon, as pessoas estavam ok, de boas. E ninguém pensou em falar pra ela olha, você vai chegar lá, talvez não seja bem assim.
Cuidado, né?
Achei um pouquinho sacanagem.
Não, mas tem uma frase nessa temporada, inclusive, que fala que as pessoas não estão nem ligando pra quem tá no trono. Elas estão preocupadas com a vida dela, o que acontece lá. Elas nem sabem quem é o rei. Elas estão preocupadas com a colheita, sei lá, com se o gado vai engordar, sei lá.
É, com as coisas práticas aí do dia a dia,
não,
né?
Não quem que tá sentado no trono, né? Tem uma frase que segue essa linha, assim.
Sim. E é isso, a Daenerys está nesse momento, ela tá fragilizada. E ela vê que... Ela diz que foi traída por Jon Snow, né? Que o Tyrion chega lá... Porque o Tyrion saca que o Varys tá querendo conspirar ali pra botar Jon Snow no Trono de Ferro. E o Tyrion vai lá e fala pra Daenerys, você foi traída. A primeira coisa que ela fala é, pelo Jon Snow. Aí ele, o Tyrion fica meio desconcertado, né?
Porque ela quando ela pediu pra ele não contar, né? Ela já encarou ele revelando pra Sansa e pra Arya como uma traição, né? A partir dali, né?
Sim.
E porque ela diz pra ele, não conta, tipo, dando uma ordem, né? E aí, no fim das contas, foi uma traição dele. Ele não deveria ter contado, mas ele tem aquele senso de família, né? Então teve que contar.
É, aquela coisa do Ned Stark, né? Foi muito Ned Stark essa atitude dele. Mas assim, a gente viu aquilo, você sabe. Nossa, vai dar merda isso.
Pro Jon Snow, ele não vê aquilo como uma traição, ter contado pra Sansa. Ele enxergou aquilo como uma revelação que ele tinha que fazer pra família, né? A Sansa foi e contou pro Tyrion, mas ali sim com segundas intenções, né?
Ah, sim, porque ela deu um... Ela não dá ponto sem nó, né? É. A Sansa evoluiu muito e com certeza ela colocou aquilo pro Tyrion sabendo que ele ia falar pro Varys e que o Varys, por sua vez, ia tomar, né, providências.
E aí, eu achei... Então, ela por que que ela matou o Varys, então, e não... O Tyrion e o Jon Snow, né? Porque o Varys escreveu aquelas cartas que a gente viu, né? Será que ele mandou aquelas cartas? Porque eu fiquei com a impressão de que ele mandou aquelas cartas por corvo pra alguém. Ele queimou uma. Mas será que ele escreveu outras e mandou outras? Eu fiquei, fiquei com essa dúvida.
É, eu acho que pelo menos uma ele mandou. Eu acho que o que ele queimou foi a resposta.
Ah, pode ser. Eu não tinha pensado que poderia ser uma resposta.
É, porque tem um gap de tempo, né?
Uhum.
O episódio abriu com ele escrevendo uma carta falando que Jon Snow é o legítimo herdeiro do Trono de Ferro.
Isso, e depois aí aparece queimando.
Aí nisso teve um tempo, porque ele ainda foi lá tentar convencer o Jon Snow a assumir o trono. Aí só mais tarde, depois que o Tyrion fala com a Daenerys que...
Ele queima.
Que ele é condenado, né?
É.
Que aí é. E ele foi morto, assim, muito apropriadamente, né? Aliás, eu achei uma cena fantástica quando aparece ali a câmera foca na Daenerys, eles estão na praia, e aí aparece o Drogon por trás.
É bem assustador ali, né?
Nossa, foi muito assustador.
Imagina o que passou na cabeça dele, ele falou assim, agora já era, não tem pra onde correr, né?
É.
Mas eu achei legal nessa cena o Tyrion pegando na mão dele e se despedindo dele. Porque aquilo ali, se a gente for lembrar das outras temporadas, além do irmão do Tyrion... Que ele diz que é o melhor amigo dele, né? O Varys seria o segundo melhor amigo dele na vida, né? Tipo, ele tem uma hora que ele fala em outras temporadas pro Varys, eu não sei se você é meu melhor amigo ou se você é o meu pior inimigo, né? Eu não sei se você confia em mim ou confia em você. Tem uma
Sim,
troca
tem.
Dessa entre eles, né? Eles sempre tiveram essa cumplicidade, porque os dois sabiam jogar, né? Sempre. Nos livros também. A cumplicidade entre os dois é muito grande. E ali parece até essa despedida, né? Esse toque da mão ali. E ele meio que sentindo. Mas ele tomou o partido da Daenerys e o Varys não. Então, não teve jeito.
Não, eu achei uma cena muito bonita também. Foi rápida, mas... Ele tocando aí, o Varys fala, né? Adeus, velho amigo... Eu achei bem legal, achei bem, muito bem feito.
É a despedida de amigo mesmo, eu achei.
É. E até esse ponto que a Daenerys executa o Varys, você fala, tudo bem, né? Porque realmente, ele traiu ela, né? Jon Snow também executou quem traiu ele. Tá ok.
E você vê toda a história do Varys de tramóia entre as pessoas, né? De pegar e fazer o que ele quer, né? Defender o que ele quer. E as outras pessoas parece que estão sempre na mão dele, né? Até aquele momento. Chega ela Ela fala, vou acabar logo com ele, porque esse rapaz aí... esse rapazinho aí não tá dando certo não, né?
Não, é, então aí você entende, você fala, tudo bem. Mas aí tem uma cena dela seguinte com o Tyrion, que já começa a dar outros indícios de que ela vai realmente chutar o pau da barraca. Porque o Tyrion tá lá, né, tentando convencer ela, então, não vai com tudo ali em Kingsley, em Porto Real... Segura a emoção, né? Porque são muitos inocentes e tal. Só que quando ele fala isso, são muitos inocentes, né? Que não tem nada a ver com isso. Ela fala, ah, mas o povo em Meereen se voltou contra os mestres de escravos.
Uhum.
Aí você fala, ih, rapaz.
Vai dar ruim.
Porque, gente, você não pode esperar que o povo que não sabe o que tá acontecendo, ah, vou lá, vou me revoltar ali contra a rainha.
É, até porque não tem internet, né? Então eles vão se informar com... Porque hoje não dá, né? Mas eles estão fechados. A única informação que eles recebem é o que vem do castelo. E pra eles, a Daenerys está vindo com tudo. Ela é a
Sim.
grande vilã.
É, porque, né? A série já tinha estabelecido que a Cersei espalhou, né? Que Daenerys ia tentar queimar tudo. Então ela criou esse temor no
esse
povo.
Medo, né? Isso.
Então claro que o povo não vai achar legal aparecer uma moça ali com um dragão gigante.
E ficou aquela ameaça, né? Que ela falou que vai matar o Tyrion se ele errasse de novo, né? Não, saindo da Cersei e voltando para Daenerys, né? Que ficou aquela ameaça que o Tyrion vai, que ele morreria se ele fizesse isso. E ele traiu ela, né?
Sim.
De novo, ao libertar o irmão, o Jaime.
É. Mas calma, a gente vai chegar
lá.
Vai chegar lá.
É que veio isso na cabeça agora.
Mas é porque a Daenerys já vem aí numa relação meio complicada com o Tyrion, porque, vamos admitir, né, o Tyrion, os roteiristas meio que emburreceram ele nas últimas temporadas. Ele tomou umas decisões muito questionáveis.
Pois é, como que é que pode, né?
É, que nem condizem, né, com a trajetória dele. E, por exemplo, confiar na Cersei, acho que foi a última, né, que realmente já tinha mandado a Daenerys, deixado a Daenerys bem pistola. E aí ela vira, então, você falhar comigo mais uma vez, beijos.
Eu achei, quando ele confiou nela, ele teve aquela reunião com ela, que ele descobriu que ela estava grávida, que tinha rolado alguma negociação entre os dois ali, que a gente não viu, porque não vê ele negociando com ela, só vê ele voltando, né, pro Dragon Pit lá. E aí depois ela vem de novo e diz, ah, vou apoiar vocês, vou mandar o exército e tal. Aí eu falei assim, ó, rolou alguma tramóia ali. Mas depois a gente acaba descobrindo que não. Ela disse que ia apoiar e o Tyrion acreditou. É meio... muito simples isso, né?
É muito simples. E ele foi ingênuo, né?
Pois
mas
é, né?
E ele não é um personagem ingênuo.
Nunca foi.
Nunca foi. Então, aí forçaram um pouquinho a barra, né?
Uhum.
E aí, depois disso tudo, o Tyrion tenta, né, falar, olha, tem o sino. Se tocar os sinos, você para o ataque. Mas a Daenerys não...
Ela escuta o sino, claramente.
Não se convence, né?
É.
Porque aí a gente vai pra batalha mesmo, parece ser o dia seguinte, né? Ou um tempo depois. E a Daenerys destrói as frotas do Euron, destrói os escorpiões, né? Até aí tudo bem.
É, são soldados na guerra, ela tá batalhando.
Sim,
né?
Perfeito. Mas aí é isso, tem o fatídico momento dos sinos... E você vê ali que ela...
As tropas já estão rendidas, já jogaram espadas no chão, né?
E você vê que aqueles sinos... Eu achei a Emilia Clarke muito boa nessa hora. Porque ela não... Você vê no rosto dela que, meu... Não, não é suficiente isso aqui.
Não cheguei ainda o que eu queria fazer, né? Ainda não me vinguei totalmente, né? Parece que passa uma coisa assim na cabeça dela.
É, porque ela tá com raiva, justificadamente, né? Porque ela perdeu quase tudo. Ela perdeu tudo e tava em risco de perder o trono, que era uma coisa que ela sempre quis.
Até o Jon Snow, ela acha que perdeu, né? Porque ele já tinha negado ela ter ficado com ele. Eles tentaram dar um beijo ali, mas ele se afastou de novo, né? Então, até o Jon Snow na cabeça dela, ela perdeu, né?
Sim, e ela tava isolada.
É.
Aliás, eu achei um pouquinho bizarra essa cena dela com o Jon Snow. Porque eu não sei, acho que o romance deles, né? Ficou meio jogado no roteiro, ficou tratado muito às pressas. E não deu pra entender direito o que tava acontecendo. Ah, ok, agora ele, então, ele tá terminando com a Daenerys. Achei meio...
Poderia ter mandado a mensagem pelo WhatsApp e terminado com ela.
A mensagem pelo corvo.
É.
É, porque ele tá lá, ela pergunta, ah, é só isso que eu sou, sua rainha? É. E ele não responde, né? E ele fica ali bem tenso no beijo, ele não se envolve, né? Aí fica aquele climão. Mas, gente, não teve um build-up pra isso.
E aquilo, e se? E se ele ficasse junto com ela? Será que a resposta dela seria... então vai ser o medo? Será que ela falaria aquilo ou ela... Se ele ficasse com ela, ela poderia ter sido outra resposta que ela daria, né? Porque naquele momento, quando ele nega ela, que ela diz, então vai ser o medo, você já vê que não tem mais volta, né?
É.
Pelo menos eu fiquei com a esperança que tivesse volta, mas a partir dali você já percebe que ela já tomou a decisão. E se ele ficasse com ela, ela percebesse que tá com ele e tal, será que ela teria uma outra atitude? Seria mais benevolente, não sei, com o povo?
É, porque talvez ela não tivesse a percepção não tão intensa de estou isolada.
Tá, entendeu? Já perdi tudo. Agora não tenho mais nada a perder, então vou com tudo pra cima.
É, mas isso também me incomodou um pouquinho, que eu achei levemente machista a série fazer isso. Tipo, porque pareceu, ah, ok, ela perdeu tudo, mas a gota d'água foi que o Jon Snow não correspondeu ela.
E aí ela dá aquela
pirou.
Resposta, é.
Eu achei um pouquinho, eu falei, ai,
é o que, é o que aparece ali no vídeo, então a gente não dá muito... Dá só pra gente imaginar o que tá passando pela cabeça dela também, o que será que ela pensou, né?
Porque fica muito sugerido, né? Aí ela só fala, ah, ok, então vai ser, vou governar, vou conquistar tudo pelo medo.
É.
E aí termina, né, ela queimando Porto Real, assim, indiscriminadamente, casas, civis... Eu só senti falta da série ter mostrado um pouco mais ela em cima do Drogon, queimando tudo. Porque a gente tem aquela imagem dela tomando a decisão de continuar atacando. Mas depois disso a gente não vê mais a Daenerys, né?
Só o fogo, né? Pegando, né?
É, e você vê ali uns shots do dragão por baixo.
Eu fiquei com a impressão de que essas escolhas de cena, eu fiquei pensando nisso também. Foi pra parecer que o dragão aparecia num momento mais... Quando você tá menos esperando, ele surge e queima, sabe? Como se fosse assim, meio que uma surpresa, sabe? Você sabe que tá queimando, mas não sabe de onde vem, sabe?
Sim.
Eu imaginei que fosse essa sensação que eles quisessem passar quando eles escolheram por não mostrar muito o dragão, não mostrar ela queimando tudo.
É, porque eles... Achei muito legal isso, que eles priorizaram o ponto de vista da população,
isso,
né?
É.
Eu achei esse episódio tecnicamente muito bem feito. Eu achei as cenas de batalha, de destruição, lindas, bem filmadas.
E o fogo não chega queimando, né? Ele chega que nem um míssil, né? Chega explodindo tudo. Ele já cai e já destrói tudo. Ele não chega e queima, né? Cai os tijolo.
Sim.
Cai parede, cai tudo. É como se estivesse explodindo uma bomba e não o fogo pegando.
É, porque pra... É como se fosse a bomba atômica aí no Westeros, né? No universo do Martin, o dragão é uma bomba atômica, praticamente. É a arma mais poderosa que alguém pode ter.
Claro. Só o único jeito, aparentemente, seria com os escorpiões, né?
É.
Mas ela descobriu um jeito de pegar todos eles sem eles atingirem ela, então. Pelo menos isso ela aprendeu, né? Depois de ter perdido... O outro dragão, nesse ela aprendeu como se safar.
Mas foi, achei um pouquinho forçado, né? Porque no último episódio foi tão fácil. Nossa, mataram ali o Rhaegal rapidinho, ninguém nem viu. Aí agora nesse, pronto, ela matou todos os escorpiões, acabou com os escorpiões, assim, como se fosse nada.
A gente fica meio pensando que são soluções rápidas, né? Ou preguiçosas que deram pra esses momentos da série, tipo, o outro dragão poderia ter morrido de um outro jeito, poderia ter sido numa batalha, né, uma coisa mais
Sim.
dramática, mas foi de repente, o que dá uma sensação de, assim, estranha, né?
É, anticlimático, né, porque não teve uma estrutura que levasse aquilo.
Foi de repente,
exatamente. E eu achei engraçado que essa batalha não tava sendo tão divulgada quanto a Batalha de Winterfell. Ela não aparecia, a gente não viu trechos dela nos trailers, por exemplo, os trailers divulgados antes da temporada estrear.
Só vê a Cersei ali, né, toda plena.
É, mas foi uma sequência, eu achei que muito bem feita tecnicamente, achei bonita. Diferente da Batalha de Winterfell, ela era bem clara, você conseguiu enxergar tudo. Mesmo ali nas cenas, nos momentos em que você via as cinzas, né, da destruição caindo. Eu achei que ela foi muito bem fotografada. Eu achei que as cenas criaram uma tensão.
Parece o vulcão Vesúvio explodindo e queimando todo mundo vivo. Sabe, uma coisa meio assim com as cinzas caindo. Bem dramático, sabe?
Sim, ficou muito dramático. Eu achei que ficou lindo. Achei que o resultado ficou incrível. E o diretor, acho que vale mencionar, é o Miguel Sapochnik, que é o mesmo da Batalha de Winterfell, da Batalha dos Bastardos e de Hard Home. Tipo, o cara sabe o que tá fazendo.
E o que me incomoda um pouco, eu achei, na série toda, foi toda essa ansiedade que eles criaram na gente com as coisas que eles botaram, assim. A Companhia Dourada está chegando, né, não sei o quê. Eles não lutaram.
Isso é verdade.
Morreram de repente ali.
Nossa, já não deu tempo de...
Caiu tudo em cima deles e acabou, assim, sabe?
Não deu tempo de levantar a espada, né?
Né? E assim, será que faltou os elefantes nessa história? Não é possível, porque eles morreram muito rápido. Eu queria que ver... Eu tava numa expectativa de que eles seriam uma coisa... Que ia desequilibrar a balança ali, a expectativa era essa, sabe?
Sim, eu também achava. Eu
fiquei
também
pensando,
achava.
Gente, não é possível, eles estão ali pra poder atrapalhar, pra criar mais uma tensão. Não.
É, porque a Daenerys chega em Porto Real com um exército com várias baixas, né? Com muito menos força do que ela teria.
Você vê que o exército dela é bem em farrapos, maltrapilho mesmo, ali comparado com a Companhia Dourada, né?
É, aí você acha, nossa, não, a Companhia Dourada, até porque os caras estão descansados, não lutaram outra batalha, então não tem jeito. Mas aí vem o dragão por trás.
E destrói tudo, é.
Tchau.
E aí não sobra ninguém, assim. Não. Eles acabou com eles, assim, em 2 segundos. Igual.
Sim, foi muito rápido.
O Rei da Noite, foi muito rápido. Você fica esperando que vá acontecer alguma coisa e o desfecho é muito rápido. O que dá um anticlímax pra mim, assim, na minha opinião.
É, a parte específica da Companhia Dourada, eu achei que eles podiam ter... Poxa, gente, deixa...
Eles podiam ter lutado
deixa
um pouco,
os caras,
né?
Lutarem um pouquinho, né? Só um pouquinho.
Nos livros, há alguma sugestão pra Companhia Dourada, né? Eles são bem temidos e tudo. A gente também não chega a ver muita coisa sobre eles. Mas dá uma sugestão de que o bicho vai pegar ali. É, que eles são muito violentos, né? Mas aí...
Ficou por isso mesmo. É, o único shot mais significativo que a gente teve foi o capitão, né, o Strickland, tentando correr ali dos Imaculados, mas o Verme Cinzento mata ele como se fosse nada.
É.
E aquela cena é muito boa também, a cena em que os soldados da Daenerys se encontram com aqueles soldados Lannisters no meio da rua e fica aquela tensão, né?
E aí você não sabe o que vai acontecer, né? E aí eles ficam um olhando pro outro. Aí me pareceu que ia rolar uma batalha, que não ia, que não tinha jeito, que tava uma coisa meio iminente, né? Os soldados, me parece que você consegue ler o que tá passando na cabeça deles, assim, né? Como se fosse assim. É, a gente não tem escapatória. Ou a gente luta até a morte, ou entrega as armas e tenta ver se a gente sobrevive como prisioneiro, né?
Uhum.
Que aí, quando eles veem um dragão, eles pensam assim, bom... Então é melhor se render, né? Não tem jeito.
É, porque naquele ponto você fala, meu...
É, por que que eu vou fazer? Pra onde eu tenho pra ir agora, né?
É, não tem, tá perdida. Essa batalha tá perdida.
Aí, não tem jeito.
É, eu achei a tensão dessa cena maravilhosa. Aí eles se rendem e... Só que aí a Daenerys continua atacando e o Verme Cinzento, você vê que ele vê aquilo que a Daenerys está atacando, aí ele fala, não, tudo bem, então eu tenho permissão para vingar aqui a morte da Missandei, e ele recomeça o combate. Ai, complicado.
Os Imaculados, eles são treinados para não ter sentimentos, para responder às ordens sem questionar. Então se a líder dele tá matando inocente, tá matando todo mundo, eles vão matar também, né? Se bem que eu não vi eles matando criança nem inocente, porque ela deu uma ordem pra eles logo no começo, lá nas primeiras temporadas, pra nunca matar criança nem inocente. Mas eles vão pra cima dos soldados desarmados e matam todos, né?
Sim.
Quem a gente vê fazendo estupro, saque, são outras pessoas o próprio pessoal dos Starks, né, fazendo isso, né?
É, do Nortenho, né? É, aquele que o Jon Snow mata, né? Que tem um soldado tentando estuprar uma mulher. Né? Pareceu ser Nortenho.
É,
né?
Pareceu também.
Ai, mas vamos falar. Porque enquanto a batalha estava rolando, né? Tínhamos aí Jaime perambulando pela cidade. Mas aí vamos retomar. O que aconteceu com Jaime Lannister, né? Que ele, no último episódio, ele partiu em direção a Porto Real. Quando ele soube aí que tava ficando ruim pra Cersei. Só que ele foi capturado, né? Tentando passar ali pelas tropas da Daenerys.
Aí ele disse que ele é o irmão mais burro.
E de certa forma é, né? Porque ele está andando para a morte certa. É inquestionável isso.
E ser capturado também, né? É tipo... Não é possível que ele não ia conseguir contornar. Como que a área chegou e ele não, né?
É, né? Não... Porque ele é super experiente, né? Ele era um estrategista de guerra, tudo, mas ele não
conhece
conseguiu...
Conhece aquele terreno ali como ninguém, onde ele cresceu, onde ele era, né, o comandante da guarda...
Guarda real,
né? Então é possível.
É, uma das forçações de barra que a gente tem que engolir aí, porque, né, sem tempo, irmão, precisamos terminar isso aí logo, só tem mais um episódio. Então, mas tudo bem, isso aí não foi a coisa que mais me incomodou. Mas aí, o Tyrion, né, a Daenerys fala pro Tyrion que o Jaime foi capturado, e o Tyrion vai lá, né, e pra trair a Daenerys.
É, acho que aquilo ali é a sentença de morte do Tyrion, vamos
Sim.
ver.
E o Tyrion sabe disso, né? Tanto que ele fala pro Jaime, é uma troca justa, né? São dezenas de milhares de vidas inocentes pela vida de um anão não tão inocente assim. Então tudo bem.
É.
Isso eu achei muito apropriado pro personagem dele. Eu achei que tava em linha. Porque o Tyrion tem um pouco dessa questão heróica, né?
Aquele momento deles dois se abraçando, né? Trocando... afeto, carinho ali, é muito, muito bonito aquilo, né? E mostra que os dois já aceitaram o destino deles, né?
É, porque de uma forma ou de outra, aquela seria a última vez que os dois se veriam com vida. Porque se o Jaime sobrevivesse, o Tyrion com certeza seria executado, né? E se o Tyrion sobrevivendo, ele também não veria mais o irmão.
É, porque se o irmão tá indo encontrar a Cersei, é porque ele vai morrer.
Sim.
Ou o Tyrion vai morrer, ou, sei lá, algum dos dois iam morrer. Ele era uma despedida definitiva mesmo, né?
É, e é bonito porque o Jaime era o único apoio que o Tyrion tinha na família, né? E o Tyrion fala, achei lindo isso, você era o único que não me tratava como se eu fosse um monstro.
É, uma aberração, né?
É,
e aí eles se abraçam, né? Choram, é bem, bem tocante aquela cena ali, mostra mesmo... O amor dos irmãos entre eles ali, a cumplicidade entre eles. E aí ele solta o irmão como num gesto, como quem diz assim, eu tô fazendo isso porque você é meu irmão e eu faço qualquer coisa por você, né?
Sim.
E na esperança, porque me parece que o Jaime é a última esperança dele de resolver aquilo tudo sem um banho de sangue.
É, porque o Jaime, o Tyrion sabe que se tem alguém que vai convencer a Cersei a se render, é o Jaime.
Ou matar ela, né? Mas eu acho que isso não ia passar pela cabeça dele. De que ele iria matar, né? O Tyrion não... Isso não passaria pela cabeça do Tyrion de que o Jaime iria matar
sim,
a Cersei. Mas poderia.
Poderia.
Porque é por causa daquela história toda, da previsão de que o irmão mais novo mataria ela.
Da
profecia,
né? Então, mas eu acho que o pensamento do Tyrion foi mais... Gente, se tem alguém que vai convencer a Cersei a se render, é o Jaime. Tanto que o Tyrion dá o caminho das pedras pro Jaime, né? Ele fala, olha, eu vou te soltar. E depois tem a passagem secreta. Que você, pega o barco, vai começar uma vida nova. Em Pentos, em outro lugar. Tipo, ele tem esse vislumbre de esperança. Que a gente sabe que, né, não vai se concretizar.
É.
Porque Game of Thrones não trabalha com isso. Não trabalha com esperanças.
Não temos essa opção.
Aí o Jaime tenta, né, chegar na Fortaleza Vermelha, ele tenta se enfiar ali no meio da multidão que tá entrando, mas
aliás, essa
não
é uma cena bem engraçada. Ele, a Arya entra com o cão.
Sim.
E ele fica do lado de fora. Aí ele levanta a mão, ele parece aquele meme. Com licença, senhor.
Soldado.
É soldado, né? Levanta a mão dele.
Soldado, soldado.
Parece, né? Parece aquilo. Com licença, senhor. Você poderia, por gentileza, abrir a porta? Lógico que não ia rolar, né?
Não, né?
Então.
Até porque tudo bem. Provavelmente os soldados iam reconhecer ele. Mas ele tava longe.
O bicho
no
pegando.
Meio da multidão. É. O povo doido, achando que ia morrer, gritando. Gente, ninguém ia ver ele.
É, um pisoteando o outro. Você acha que levantar a mão e pedir pra entrar ia funcionar? Não, né?
É, aí ele teve um momento ali de iluminação, falou, vou fazer aqui um caminho alternativo.
E conseguiu, né?
Conseguiu. Aí, só que no meio do caminho tinha quem? Euron. Gente, acho insuportável o Euron.
A cara dele, né?
Nossa, gente, não sei o que ele tava fazendo ali ainda. Ele tava pra ser um plot device. Tava ali pra, quando a gente precisa de você na história, a gente te coloca lá.
Pois é, porque ele poderia ter, tipo, matado a sobrinha, né? Quando ele capturou ela. Poderia ter conquistado lá Pyke, né? E não, ele quis fazer outras coisas. Se bem que ele nunca foi pra lá. Ele sempre viajou o mundo inteiro, né? Nunca ficou nas Ilhas de Ferro. E ele aparece como esse vilão meio estranho, assim, né? Uma coisa meio sem caráter e tá ali... De repente, aí pra concluir toda essa história dele, ele aparece na ilha pra brigar com o Jaime, né? Ficou meio...
Ficou meio jogado, né? Ele foi tratado meio como um Jack Sparrow. Um Jack Sparrow para maiores de 18.
Ele é tão orgulhoso que ele, quando, antes dele morrer, ele fala, eu fui o cara que matou o Jaime Lannister. E não, nem isso foi, né?
É, não, foi bizarra essa briga, porque ele começa ali com uma provocação. Ai, você quer matar outro rei? Aí o Jaime fala, meu anjo, você não é rei.
É, se liga, né?
Aí ele, não, porque eu fiz um filho na rainha. E o Jaime fala,
Sei.
Sei, fez, tá certo. Aí o Euron atinge o Jaime, né?
Duas vezes, duas facadas na lateral, assim,
é,
né?
É bem grave, né?
Sim.
É que você até ouve o Jaime...
Do lado da costela aqui, assim.
Deve ter pego o pulmão, né? Porque você ouve ele...
Arfando, né?
Respirando. É uma respiração pesada, né? Curta. Aí... E aí... Só que o Jaime consegue, né? Virar o jogo.
E aí... Bom, a gente imagina que ele morreu, mas o Jaime deixou ele com vida ali, né? De repente, vai que alguém aparece ali e resgata ele. Mas não. Eu acho que ninguém sobrevive àquela espadada na boca do estômago, né?
É, e ele cravou o Euron na pedra, né? E eu acho que não tem jeito.
Deu uma sacudida ainda com a espada, assim, pra dar uma remexida nos órgãos ali dentro.
É. E aí o Euron termina com... Eu matei o Jaime Lannister, sou o homem que matou o Jaime Lannister. Tipo...
Não foi. Não. Menos... Menas.
É, menas. Tipo, morre aí de boas.
É.
Ai, mas já foi tarde. Não aguentava mais.
É, foi... Mas eu acho que precisava de uma dificuldade ali pro Jaime, né? Foi importante ele ter essa dificuldade, só que o Euron causa esse asco na gente, né?
É, eu achei que a cena foi meio mal feita. Tipo, gente... Pra quê, né? Pareceu meio gratuito.
É. E ele já tinha... O Euron já chegou ali meio debilitado, né? Porque primeiro que o barco que ele tava queimou com o dragão,
sim,
aí ele veio nadando. Pô, eu só nadar 100 metros já fico morrendo. Imagina nadar no mar depois que seu navio explodiu pegando fogo do dragão.
É, no meio dos destroços, né?
Pode ser quem for, vai chegar meio estragado na praia. Não, não a ponto de brigar daquele jeito que ele brigou, né?
Ai, então... gente... É, puxado. Achei puxado, mas tudo bem, né? Porque Jaime consegue chegar na Fortaleza Vermelha.
E é bonita também aquela cena que ele encontra.
Nossa,
com ela, né?
É linda, porque é uma cena em que a Cersei já tá desmontando, né?
É, ela já percebeu que não tem mais jeito, que ela perdeu, né?
Sim, porque ela passa uma boa parte do episódio em negação, né? Porque chega uma hora que o Qyburn vai falar pra ela, então, senhora, a gente perdeu as frotas do Euron Greyjoy, perdemos os escorpiões, mas você vê que ela continua ali, não.
As muralhas caíram, né?
É, fala, não, a Fortaleza Vermelha nunca caiu, não vai ser hoje que vai cair.
E sabemos que não foi bem assim.
É, mas você vê que ela tenta ali se manter impassível, manter toda aquela fachada até o último momento. Só quando realmente ali a Daenerys continuou a destruição e começou, inclusive, a atacar a fortaleza, que a gente vê ela, uma lágrima, né, escorrendo pelo rosto dela.
Ela tenta se abrigar na outra fortaleza, que é uma fortaleza dentro da outra fortaleza, né? Mas não dá tempo de chegar lá. Eles são ali pegos pelo... Tá tudo desabando ao redor deles, né?
É.
E aí chega o Jaime, tem aquele abraço nela, né? E eles ficam pensando, pra onde nós vamos agora? O que vai ser feito, né? A única saída é aquele caminho por baixo mesmo, onde estão os ossos do dragão. E pelo... Quando eles chegam lá e vê que tá tudo...
É, que demolido, desabou, né?
A passagem secreta...
Não, tá bloqueada.
Eu fiquei... Eu, olhando aquela cena, eu achei... Porque um pouco antes daquela cena aparecer, a gente vê a Arya. Aí o dragão explode alguma coisa e a Arya voa, assim, pro canto. Eu achei que ela tivesse caído naquele lugar.
Que ela ia aparecer lá?
É, que ela ia surgir lá e ia matar, entendeu? Misteriosamente, eu falei, não, a Arya vai aparecer, mas não. Não tinha como ela aparecer, porque ela não tava dentro do castelo, né?
Mas sempre fiquei
naquela expectativa.
Será? Será que tinha uma passagem, abriu uma passagenzinha ali?
Ela matou o Rei da Noite voando, assim, né? Dando de super-homem. De repente, ela apareceria lá também. Mas não, foi mesmo os escombros caindo na cabeça deles. Aliás, a gente não viu eles morrendo também, né? A gente supõe que eles morreram.
Mas não tem como.
Não tem como, acho que
não
morreram.
Não tem como, Fê.
Acho que morreram, mas... Não vimos os corpos, né?
Mas eu achei
não há dúvidas que morreram. Não.
Mas achei que foi uma sequência toda muito bonita, porque a Cersei, até uns episódios atrás, estava encomendando a morte do Jaime, né? Mas quando ele aparece na frente dela, ela se mostra totalmente vulnerável e ela fica preocupada com ele, ela tá desesperada, ela vê, ai, você tá sangrando.
É, tá ferido, né?
Aí eles vão lá pra baixo e ela... Realmente, ela se desespera mais ainda, né? Porque ela fala, não, eu quero que nosso bebê sobreviva.
Não quero morrer, não me deixa morrer, né? Mas... E aí eles se abraçam e ele fala aquela frase, que sempre foi nós dois, né? Sempre foi eu e você, algo assim. Não,
sim.
Não lembro exatamente o que ele disse, mas é isso. Ele mostra pra ela que sempre foi eles dois e que é aquilo, que se tinha que morrer, tinha que ser daquele jeito.
É, e acho que não tinha como acabar os dois de outra forma, né? Porque eles vieram ao mundo juntos,
morreram,
passaram tudo juntos e... era, não fazia sentido eles morrerem separados, né?
Pois é. E a história de que um irmão mais novo mataria ela?
Pois é, né? Essa profecia aí foi pra janela.
Será que ele abraçado com ela ali significou que ele matou ela? Não, né?
Não, não.
Não quer dizer isso.
Mas tem um detalhe, né? Essa parte da profecia não apareceu na série. A série só mostrou a profecia, a parte da profecia de que a Cersei ia ser destronada por uma rainha mais jovem e que ela ia perder os três filhos. A parte do Valonqar ficou de fora.
E também que o rei teria vários filhos que não seriam delas, né?
É.
Que são os bastardos.
Né? É, tipo Gendry.
E realmente ele tem bastante filho. Tem um filho que morre, uma menininha que morre, que tá no prostíbulo. Logo nas primeiras temporadas eles vão e matam também os...
Acho que só sobrou o Gendry, né?
É, só.
Os bastardos do Robert.
Ele teve mais de 10, né?
É, aliás, Gendry... Não sabemos onde está, por onde anda, porque ele sumiu, né?
Aparentemente ele deve estar correndo ou remando.
Tava remando, né, e não conseguiu chegar em Porto Real ainda.
É, algum lugar assim ele tá fazendo isso, né? Dessa vez ele não vai chegar em Porto Real, ele vai chegar na ponta da tempestade pra sumir. Ele vai remando até a ponta da tempestade pra sumir como Lorde lá agora.
Ai, gente. E só voltando pra Cersei rapidinho, eu vi muita gente na internet criticando a morte dela, mas eu achei... Assim, eu esperava que fosse de outra forma, claro. Mas eu achei até que bem apropriado ela ser soterrada pelo castelo, pela fortaleza, que simbolizava o poder dela, né?
O poder... Ela sempre quis tanto, né, que ela morreu soterrada por ele, né?
Por ele. Achei apropriado, achei simbólico.
Simbólico, é verdade.
O que você achou?
Não tinha pensado por esse ponto, mas faz sentido. Achei que ela ia morrer, com certeza, né?
Ah, sim, isso...
Eu não tenho dúvida, eu acho que os fãs eles reclamam das mortes todas, né? Mas é porque a gente sempre espera alguma coisa bem, bem sensacional, né? Tipo, ela sendo queimada pelo dragão, né? ou ela presa numa masmorra pelo resto da vida, né? Algo assim, né? Mas aí ela morre soterrada, né? É muito... Ok, matamos ela.
Polêmico.
Aí dá uma... Dá um desânimo,
sim,
assim.
Sim, entendo. E, né, vamos falar de Arya, né? Porque a Arya estava indo matar a Cersei.
Uhum.
A Cersei estava na lista da Arya há muito tempo. E a Arya, com o cão, ela chega a entrar na Fortaleza Vermelha. E aí tem um momento que eu achei muito legal também. Que eles chegam na Fortaleza Vermelha no momento que tá desabando tudo já. Aí o cão fala pra ela, meu, você quer isso mesmo? Vai embora, você não precisa disso, dessa vingança. A Cersei vai morrer de qualquer jeito.
Uhum. E aí ela agradece a ele, né? Ela para e pensa, Bel, não vou conseguir matar ela com tudo caindo ao meu redor.
É, ela até poderia conseguir, mas ela ia morrer também, né? E a custo de quê? Ah, tá, matei a Cersei, que já ia morrer anyway, e eu tô morrendo também.
E qual vai ser o futuro da Arya agora? O que você acha que vai acontecer com ela? Porque a gente viu ela saindo cavalgando com o cavalo. Pra onde?
Sim.
Pra quê?
É, eu acho que em algum momento do próximo episódio ela reencontra o Jon Snow,
uhum,
e o grupo ali deles, e eu acho que ela vai ficar por lá. Mas vamos só falar antes do cão.
Fala.
Vamos falar da Arya, terminar de falar da Arya e falar do cão, né? Porque nesse momento a Arya e o cão se separam, que eles estão lá na fortaleza, eles se separam. A Arya tenta ir embora e ela tem toda uma jornada de sobrevivência mesmo, né? Que ela tenta escapar ali da fortaleza e de Porto Real, só que está tudo desabando ao redor dela. E é nessa hora que a gente vê ali as tomadas que você falou do dragão vindo de surpresa, o fogo tomando conta de tudo. Eu achei um plano sequência muito bem feito.
Você se sente muito fechada, você vê que a cidade ela bem tem aquelas ruelas, né, coisa meio medieval. E não tem pra onde correr, né? Você só tem que tentar escapar do jeito que der. E ela ainda tenta uns gestos heróicos ali de salvar algumas pessoas e vê que não tem jeito, né?
E não dá, né? Porque ela... doeu aquela hora que ela tenta salvar, né, a mãe e a menina. Só que elas estão ali no meio da rua e vem o dragão.
E taca fogo em tudo.
É. E tem algumas horas que a série meio que brinca com o nosso coração, né? Que parece que... você fala, agora já era pra Arya, acabou.
É, mas aí você fica naquela, eles não vão matar ela assim, né?
É.
Mas...
Poderiam. Rolou esse risco aí.
Mas a gente sempre fica naquela expectativa. Não vai ser assim que ela vai morrer, né? Se ela for morrer, não vai ser assim, né? Já pensou? Mas rola essa tensão, né? Mas ao mesmo tempo você fica pensando, não vai acontecer isso.
Mas tudo bem. A Arya, até onde vimos, sobreviveu. Está aí no cavalinho. Não sei como aquele cavalo sobreviveu, né?
Também, né?
Gente, aquele cavalo foi muito sortudo.
É, e aí ainda sai correndo ainda, né? O chão devia estar quente, pegando fogo, e ele correndo e...
Verdade.
Com dor, e ela sobe no lombo dele. Eu achei que ela fosse sair puxando ele, assim, sabe? Ah, bom, enfim.
Mas tudo bem. E, né? Mas Sandor Clegane, nosso cão de caça, finalmente teve a vingança que ele queria, né? Do irmão dele. Quer dizer, bom, teve mais ou menos,
desde,
né?
Desde o começo da primeira temporada, a única coisa que passa pela cabeça dele é... acabar com o irmão dele, que deixou ele daquele jeito, com o rosto queimado, né?
É, vocês lembram, né, gente? O Montanha e o cão de caça são irmãos, e quando eles eram pequenos, o Montanha colocou o rosto do cão na lareira.
É.
Aí, por isso que o cão é desfigurado daquele jeito.
É, porque parece que foi uma briga de irmãos, né? Um ganhou um brinquedo, uma coisa. Aí o cão pegou e ele não gostou e... uma coisa bem ridícula, né? O que causou esse trauma no cão até hoje de fogo. E ele, aí, a partir de então, o irmão dele nunca se deram bem, né?
É.
Aí na primeira temporada, o Ned manda matar o Sandor, né? O Montanha, que aí ele tá lá...
Montanha é o Gregor.
É o Gregor, desculpa. E não consegue, porque ele tá lá perto brigando a guerra.
Dos Cinco Reis, né?
E aí, o Montanha também sai em busca deles, né? Acaba que não consegue.
Não, é.
Depois eles voltam pro palácio, os dois e não consegue também fazer nada. Até que chega esse momento que chegamos hoje, finalmente, a vingança, aí nada vai impedir. É. E tem até uma situação muito engraçada, porque o Qi-Burn chega e fala, escute sua rainha, não lute com ele, me defenda. E o Montanha pega a cabeça dele e joga, isola longe, né?
É, porque o Sandor encontra o Gregor quando o Gregor tá com a Cersei e o Qyburn.
É.
Mas aí... E você vê que o Montanha também tava querendo aquilo, porque o Montanha meio que fala, eu não ligo ali pra Cersei, não ligo pro Qyburn, e ele vai pro embate com o irmão, diretamente.
Eu acho que ele não... Ficou claramente que o Montanha não morreria de maneira tradicional, né?
Não.
De repente, só se cortasse a cabeça dele fora, porque o cão enfiou uma faca no olho,
olho dele,
atravessou a cabeça e o cara continuou vivo, né?
Sim. Não, e teve uma referência aí à quarta temporada, a morte do Oberyn Martell, né? Porque o Montanha tenta matar o cão da mesma forma que matou o Oberyn, colocando ali o polegar nos olhos, né, dele, esmagando a cabeça.
E não consegue, né?
E não consegue, porque é bem nessa hora que ele enfia a faca na no cabeça. Olho. E é isso, tipo, ele enfia a faca no olho do irmão e ele tira, como se não fosse nada.
É, aí você é o Montanha, você olha pra aquela cena, não, você é o Montanha, não, você é o cão, você olha pra aquela cena e você pensa, e agora? Bom, agora vamos pular em cima desse cara e vamos se jogar no fogo, porque não tem outro jeito, né?
É, e foi o que aconteceu.
Ou a gente morre junto, ou ele vai me matar.
Sim, achei bem... Foi bem trágico também, né? Um final, porque não tinha outro jeito. Aí ele vai, ele se joga em cima do irmão. E eles caem ali em direção ao fogo.
É, eu acho que nesse caso foi uma coisa previsível. Uma coisa que os fãs já esperavam mesmo que fosse acontecer. E que a gente ficaria decepcionado se fosse o contrário. Se, por exemplo, o cão sobrevivesse. Ou se o Montanha sobrevivesse. Acho que ali era uma batalha em que os dois morreriam mesmo, sabe?
É, acho também que se encaminhava pra isso.
É.
Mas eu não achava que seria assim.
Você lembrou do Martell? Só fazer uma questão rápida aqui. E a irmã dele, né? Que ficou...
Ai, que não, ficou, não é a irmã, não. Era a mulher dele,
mulher,
né?
Mulher dele que ficou acorrentada no castelo, lá no calabouço, vendo a filha definhar e morrer, e depois... Ela deve ter morrido também, né? Que... Se ela tava no calabouço, caiu tudo em cima dela.
Caiu tudo em cima dela, mas coitada, né? Não conseguiu nem se despedir da série. Mas acho que ela já tinha falado, a atriz, já tinha falado que não ia aparecer nessa oitava temporada. Então acho que a gente tem que pressupor aí que ela
porque
morreu.
Ela é uma das vítimas também dessa história.
É. É, porque ela tava lá, se ela tava na cela ainda, meu, não tem como ela ter escapado,
nada,
né?
Nada indicou o contrário, né? Que ela escapou, que ela saiu. Então supomos que ela morreu.
Vamos, exatamente. RIP. Hilária também.
É.
Mas agora vamos aqui dar as nossas opiniões, né? Falar aí do jeito mais crítico sobre o episódio.
Vamos lá.
Pra vocês, tem algum momento mais marcante?
Eu gostei muito da despedida, quando o Jaime e o Tyrion se abraçam ali. Achei bem marcante aquele momento, aquele relacionamento dos irmãos ali. E eu acho que também, os dois momentos, eles acho que eles conversam, quando o Jaime também abraça a Cersei ali também. Os dois momentos do Jaime, sabe? Achei que são bem, bem marcantes. Mostram bem uma redenção dele, né? E isso marcou pra mim, marcou um pouco por causa desse sentimento envolvido.
Uhum. Eu gostei muito da cena do Tyrion com o Jaime também. Até porque eu acho que o Tyrion, ele tinha perdido espaço nas últimas temporadas. E esse episódio meio que tentou consertar isso. Porque o Tyrion esteve à frente da ação por muito tempo, né?
É, então, e aí ele vai e tem essa atitude, né? Pra poder resolver.
É, mas eu acho que o que eu mais gostei mesmo foram as cenas de batalha mesmo, da destruição.
Ah, claro.
Eu achei sensacional.
Ah, isso daí não tem nem comparação,
achei,
né?
Achei incrível, foi... achei muito bem feito.
pra entrar pra história das séries como coisas inesquecíveis, né? As batalhas mais inesquecíveis da série, né?
Sim.
Porque os efeitos especiais ali, dignos de os melhores filmes. Não é uma produção pra TV que não é pra TV, né? Aquilo
precisa
ser feito na tela grande, em IMAX, em melhor som possível, em 3D, sei lá, qualquer coisa. Foi muito, muito grande aquilo. A destruição mesmo da cidade, as pessoas queimando. Depois tem um final quando a Arya acha o cavalo, ela vê um corpo carbonizado e você consegue notar que um casal tá abraçado, sabe?
É, não é um casal, é a mãe e a criança.
Ah, então.
Que ela tentou salvar.
Ficaram abraçadas, né? Eu não consegui reconhecer porque eles estavam carbonizados.
É. Não, mas era porque tava no mesmo lugar, eu reconheci o lugar.
Entendi.
É, não foi puxado. Vamos chamar o áudio do Carlos, que ele mandou pra gente os momentos mais marcantes dele.
Agora, pra falar de momentos marcantes, vai ser bem complicado, já que foi um episódio, assim, que eu acho que com vários ápices. Mas se eu tiver que escolher dois, seria, com certeza, quando a Dany decide continuar atacando Porto Real, mesmo tendo visto que já tinha vencido. Depois que ela fica sobrevoando Porto Real ali com o Drogon, tacando fogo em tudo, destruindo a cidade com todos os outros personagens ali desesperados para fugir, realmente me deixou boquiaberto. Ficou lindo visualmente aquilo de se ver, apesar da gente ficar um pouco desconfiado do porquê a Dany fez aquilo, mas enfim, não deixa de ser uma cena bem impactante, bem marcante. E dentro disso também, o encontro dos irmãos Clegane, que a gente teve então Clegane Bowl, finalmente Sandor Clegane procura sua vingança e tem um embate que a gente está esperando desde a temporada 1 e acaba de uma forma realmente esplêndida quando o cão de caça percebe que não tem como vencer o seu irmão de uma maneira natural. Então, quando ele se joga junto ali para baixo e a cena dos dois caindo é magnífica. Então essas são as duas cenas: a Dany e o Drogon tacando terror em Porto Real e o Clegane Bowl.
Nossa, valeu, Carlos, arrasou. Mas é isso, são duas cenas.
É, o legal é que
bem fortes.
Nós três citamos momentos diferentes,
é,
né? E dá pra citar também os anticlímax, né? Tipo, igual a Companhia Dourada não fazendo nada, né? Coisas que a gente esperava que fosse acontecer e não aconteceram, né?
Fez vários nadas, né? Aí falando mais, um pouquinho mais criticamente do episódio, eu tenho um problema com a storyline da Daenerys louca. Porque, ok, a série... vou reconhecer que a série já tinha... já vinha flertando com isso. Eles jogaram algumas coisas, né? Ao longo das temporadas passadas, aquela frase da Cersei, toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda. Porém, eu achei que como a gente teve menos episódios nesta temporada e na anterior, eu achei que ficou muito apressado. Essa empurrada, essa guinada da Daenerys em direção à loucura.
Uhum.
Eu achei que ficou um pouco mais mal construído. Porque a gente tinha visto ela... tendo atitudes aí que beiravam a tirania, quando ela, por exemplo, crucificou indiscriminadamente os mestres de Meereen. Eram 163 pessoas que ela crucificou. A gente viu que ela era capaz de também ser implacável na guerra, quando ela queimou o pai e o irmão do Sam na sétima temporada.
Mas eles não quiseram dobrar o joelho.
É, isso aí eu achei justificado dentro do contexto da série. Mas assim, a gente viu que ela tinha essas atitudes aí e sempre tinha alguém falando pra ela, não, então, não é bem assim.
Segura a onda aí.
Segura a onda. Mas o que me incomodou é que, quando ela tinha algumas dessas atitudes, a série colocava ela problematizando isso, ela sendo obrigada a lidar com as consequências disso. Por exemplo, dos mestres de Meereen, depois ela conheceu o filho de um deles que falou, não, mas você crucificou meu pai, mas meu pai era contra isso.
É.
E nessa mesma temporada, agora, na oitava, quando ela encontra o Sam e fala, né, que então queimei seu pai e seu irmão, você vê que ela fica incomodada, que ela pensa, que ela vê a reação do Sam e ela fica abalada.
Ela fala, eles tinham família, né?
Então eu achei que Por isso, essa guinada dela em direção à loucura me pareceu meio abrupta. Eu acho que se eles tivessem mais episódios, eles teriam conseguido trabalhar um pouquinho melhor.
Então é do tipo assim, ok, se ela vai ficar louca, beleza. Mas vamos construir melhor a história que leva ela até essa loucura, né?
É
isso.
É, a minha opinião é essa. Eu acho que a temporada toda tá um pouco apressada, assim, no geral.
É, então, eu também tenho essa opinião. São muito poucos episódios, né? Mesmo com tempo de duração longo. E até pros fãs, pra gente, a gente queria ver mais, né? Eu não me importaria que tivessem 10 episódios.
Não,
que
jamais.
Que a gente ficasse vendo todo final de semana a história se desenrolar, né? E realmente, essa loucura dela poderia ser mais trabalhada. Foi muito rápido mesmo. Mas eu ainda tenho comigo de que, de repente, foi só esse momento, sabe? Mas é um negócio que não dá pra voltar atrás, né?
Não, não dá.
Ela queimou, estragou, destruiu a cidade toda. Porto Real virou Harrenhal, né? Tá toda derretida. Pra reconstruir aquilo ali não vai ser fácil. Nem sei se ela vai querer, de repente, no futuro.
Ela é a rainha das cinzas, né?
É.
Virou a rainha das cinzas.
Que era o que o Tyrion falava pra ela. Você quer ser a rainha das cinzas ou você quer ser a rainha dos sete reinos, né? E aí eu acho que não tem como voltar atrás nesse caso dela ter queimado tudo. Mas pode ser que ela não... Foi ali um spoiler de guerra, uma briga. Não é spoiler de guerra, não. É uma coisa de guerra. Uma coisa que aconteceu. Numa guerra você destrói tudo, bombardeia tudo... E aí depois você reconstrói e faz as pazes. Pode ser que isso aconteça, mas eu acho que é difícil. Ela vai ficar.
Eu acho que é difícil.
Ela vai ficar louca mesmo.
Até porque agora, se ela tinha algum apoio antes, agora ela não tem nenhum. Porque
não.
O Tyrion e o Jon Snow, você vê. Eles não falam, né? Não aparece eles falando isso com todas as letras. Mas você vê na expressão deles que eles falam. Deu ruim.
É, o Jon Snow claramente ali. Ele não ficou satisfeito com o que ele viu. Ele tentou evitar que eles avançassem sobre os outros soldados desarmados, né? E depois, se ele lutou, foi porque ele estava se defendendo, que as pessoas estavam vindo para cima dele, né? Mas, claramente, o Jon Snow não gostou do que ele viu.
É.
E o Tyrion nem chegou a entrar na cidade, né? Ele ficou ali meio na portinha, olhando as coisas, né?
É, acho que vai... Uma cena do trailer da semana que vem mostra ele entrando mesmo. Aí acho que é aí que ele vai se dar conta de que... É, acho que eu devia ter escutado o Varys.
É. E o Varys tem uma frase, né, antes dele ser queimado. Ele fala... Eu espero que eu esteja errado, né?
Sim.
Espero que eu esteja morrendo, seja condenado, porque eu estou... Porque o que eu fiz é errado. Porque se o que eu fiz é certo, vocês estão me queimando à toa, né? Pra ele. Agora, pra quem será? Eu tô em dúvida. Pra quem será que ele mandou aquela carta?
Nossa, não sei. Queria muito saber.
Mandou pra... Espalhou
porque,
pra...
Quem sobrou, né? Porque, assim, o Winterfell já sabem.
É.
Então, você pressupõe aí que todo o Norte já sabe. Porque eu acho que a Sansa não ia deixar essa informação pra ela.
É, o pessoal da Ilha de Ferro provavelmente já sabe, né?
Sim, será que ele mandou pra...
Jardim
pra
de
Dorne?
Cima, não tem mais ninguém lá, é só se for pra Dorne, que é porque... que aliou com ela, né?
É, porque eles jogaram no episódio anterior que, tem um príncipe em Dorne.
É, eles disseram que Dorne tava do lado dela também, né? Que é o único que sobrou, basicamente, né? Porque Jardim de Cima não existe mais, não, quer dizer, existe, mas não tem... Nenhum Lorde lá, nem ninguém. Campina também. Praticamente não sobrou, né?
É, tá. Tem o Vale, que é o Robin Arryn.
Que
tá vivo ainda.
É, mas
tá
a gente viu ainda. Os escudos do Vale na a gente viu eles na batalha, né?
Então acho que não sei pra quem que...
Na batalha de Winterfell a gente viu os escudos do Vale.
É, não sei. Talvez tenha sido pra Dorne mesmo. Porque acho que é o único que sobrou.
É, ou pra Essos também, né?
Mas pra que pra Essos, né? Porque pra Essos... deixa esse, né, povo aí se matar nos Sete Reinos.
É, esse que se dane, né?
É. Aliás, posso voltar só pra...
Volte.
Pra Jon Snow? Que a gente falou Jon Snow tá me incomodando um pouquinho nessa temporada. Porque é um papel ingrato, porque ele é um mocinho e ele é o herói típico, né? Ele não quer ser rei, mas ele é bom, ele é honrado, nananã. Só que... Neste episódio e no anterior, ele não fez nada. Ele não deram uma fala que prestasse pra esse moço, coitado. Porque ali no segundo episódio ele fala pra Daenerys: eu sou Aegon Targaryen, filho do Rhaegar, da Lyanna, nananã. Só que meio que fica por aquilo mesmo. E aí não foi mais nada.
Seria muito legal se ele assumisse e falasse assim: eu sou o rei, eu vou assumir, né? E eu tenho essa responsabilidade e eu vou assumir, né? De repente. Mas a gente sabe que o Jon Snow não faria isso.
Não vai fazer isso. Mas é isso, gente. Dei uma fala boa pro Jon Snow no próximo episódio, por favor.
Vamos ver o que ele vai fazer.
E o que você tem de apostas pro próximo episódio? Eu acho que Jon Snow vai acabar matando Daenerys.
É difícil prever, né? Não sei. Melhor do que prever o que eu gostaria que acontecesse, será?
Pode ser, pode ser. Estamos aceitando também.
Pra mim seria muito bom se a Daenerys não ficasse louca, se ela assumisse o trono, né? E de repente o Jon Snow voltasse pro norte e ficasse lá no norte como
o protetor.
Protetor do norte, alguma coisa assim, né? E fosse por esse lado. Mas eu acho que o Tyrion vai morrer. Ela vai condenar ele. E a Arya, não sei. O que você acha?
Verdade. A Arya, não sei. Eu vejo gente falando que a Arya talvez mate a Daenerys. Mas eu não sei se eles iam fazer isso. Botar a Arya pra matar o Rei da Noite e a Daenerys na mesma temporada.
É muita responsabilidade pra uma pessoa só, né? Pra um personagem só, né?
Eu acho que ela pode ter algum papel importante lá dentro, nesse próximo episódio. Porque ela tá em Porto Real. Acho inevitável que ela encontre Jon Snow e o resto do pessoal. Mas não sei se botariam ela pra matar Daenerys. Acho que em questão assim dramática, eu acho que eles vão fazer o Jon Snow ser quem mata Daenerys. Porque faria sentido que ele mataria ela pra evitar o mal maior, que seria ela queimar tudo.
E aí ele assume o trono.
Que ele não quer, né? Ele falou muito que não quer. Acho que se ele assumir... Tá, mas seria um final que acho que se encaixaria no agridoce, né? Porque o Martin fala, os roteiristas falam que vai ser um final agridoce. O Jon Snow matando a Daenerys e ficando com o trono, acho que se encaixaria nessa definição.
É.
Mas ao mesmo tempo, não sei se seria um final muito Game of Thrones. Porque eu acho que é muito previsível que o Jon fique com o trono.
É muito bonzinho pra ele, né?
É.
Tem que ter acontecido alguma coisa de trágico, assim, com ele. Talvez.
É. Não sei, às vezes ele pode tentar matar a Daenerys e morrer também na mesma hora.
Não sei. Eles vão reconstruir a muralha? Vão, né? O Rei da Noite vai... Os outros continuam existindo.
Nossa, verdade, né? Ficou... Esqueceram, né? Porque... Aliás, Bran, não apareceu nada do núcleo de Winterfell nesse episódio, né? Então a gente não viu o Bran, viu Sansa e tal. Mas acho que seria bom ter uma menção a isso. Então
ali
acabou
no norte,
mesmo.
Né?
É. Não tem White Walker, acabou tudo.
Essa
tá
muralha
de boas.
De 5 mil anos aqui, nós vamos deixar demolida ou vamos reconstruir? Vamos fazer as pazes com o pessoal, o povo...
Os selvagens,
né? Sugere que eles são amigos agora, né?
Sim, porque o Jon Snow ali fez uma aliança entre os povos e tudo certo, né?
Então, a muralha serviria mesmo só pra proteger dos outros, né?
É, não sei, vamos ver aí. É, mas tem bastante coisa pra fechar, né? No próximo episódio.
Tem.
Eu acho que vai acabar... Eu acho que Sansa acaba como Lady do Norte mesmo.
Seria ótimo, sensacional.
Porque ela sabe governar, né?
Ela já é, né? Basicamente, né?
É, e ela governa muito melhor que Jon Snow, temos que admitir.
Ela tem umas. Ela tomou decisões mais sábias do que ele.
Sim.
Todas as vezes que ela teve que tomar alguma decisão foram mais sábias do que do Jon Snow.
Mais sensatas, né?
Jon Snow, ele é muito honra, né? Isso aconteceu com o Robb também, né? Nos primeiros episódios também. Só decisão motivada por honra, por amor, né? Se casar com outra mulher e tal. E tudo dá errado pra
ele. No mundo de Game of Thrones não dá certo, gente. Ser bonzinho...
Seguir a honra, né?
Não dá certo. Mas é isso, gente. Obrigada por nos escutarem até agora. E ficamos aqui, né? E estamos aí aguardando o último episódio de Game of Thrones, o último de todos. E estaremos aqui na segunda-feira que vem para comentar tudo sobre esse final tão esperado. Um beijo, gente. Valeu.
Tchau.